nós iniciativa legislativa, mas também vamos respeitar aquilo que o Governo tem feito e vamos procurar aguardar exatamente por essa proposta do Governo. Mas, Senhora Deputada, seguramente que a bancada do PSD não ficará de fora deste combate e acompanhará o Governo de Portugal no combate à corrupção como uma prioridade.
Para responder, 3 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Azarreal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a ambos os Srs. Deputados as questões colocadas. No que diz respeito à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente aos advogados e solicitadores, parece-nos que há, de facto, aqui um desafio no que diz respeito ao conceito que tem que ser definido por um lado, mas também introduzirmos agora as sociedades multidisciplinares, que é algo que, com a última alteração do Estatuto das Ordens Profissionais, acaba por também ter que estar na ordem do dia para garantirmos, não aqui uma proibição, não é isso que se trata, mas sim uma regulamentação e um registro que possa estar centralizado, nomeadamente junto à entidade da transparência, para que possa haver cruzamento de informação e para que possa haver uma maior não só transparência nesta que é a sua atuação, mas também a gestão de conflitos de interesses, perceber também do ponto de vista deontológico o que é que possa estar em causa e acautelar que efetivamente temos não só uma pegada legislativa adequada e conforme até harmonizada àquilo que está previsto na União Europeia, mas por outro lado, porque não nos faz sentido que atualmente na União Europeia já tenham estas sociedades que estar a fazer este registro e em Portugal não o tenham que fazer, e que possamos ter aqui, de facto, portas abertas, não apenas a estas entidades, mas também, por exemplo, a antigos deputados. Não nos faz sentido que antigos deputados que estejam registados, que estejam a exercer atividade de lobistas, também não tenham que se submeter a este registro. E, portanto, há, de facto, que repensar a forma como funciona a nossa sociedade para que haja aqui uma democratização do lobbying e desta atividade. Porque não nos podemos esquecer que não podemos ter cidadãos ou organizações de primeira e de segunda, todos devem ter acesso ao poder governativo e ao poder político, nomeadamente à Assembleia da República, sem que para isso tenham que ter uma agenda ou um contacto telefónico privilegiado. No que diz respeito às questões colocadas pela Sra. Deputada Andréa Neto. Sra. Deputada, eu recordo que a Assembleia da República não deixou de ter poderes não apenas de fiscalização, mas também de legislar. Nós estamos aqui, fomos eleitos para isso mesmo. Nós respeitamos aquilo que é o trabalho do Governo e o PAN não só esteve presente nessas reuniões, como inclusivamente deu contributos nessas reuniões para o combate à corrupção, tal como fizemos na legislatura passada. E, portanto, nós não começámos ontem a trabalhar este tema, respeitamos aquilo que é o papel do Governo, mas não nos demitimos daquilo para o qual os cidadãos nos elegeram nesta Assembleia e, portanto, não nos demitimos desse papel. Estamos aqui, de facto, com uma iniciativa para a qual esperamos que o PSD também, em particular, tendo agora estas responsabilidades governativas, também se junte a este mesmo debate, que deve ser um debate alargado ao Parlamento e não exclusivo do Governo, porque estamos a falar de uma legislação extremamente sensível, porque não se pretende estar a diabolizar nem profissões, nem a tornar lícito aquilo que possa ser, ou confundir conceitos de licitude naquilo que possa ser a gerir influências, mas sim traçar uma linha clara entre o que é lícito e o que é ilícito e até contribuir assim para uma maior prevenção criminal nos fenómenos da corrupção ou do tráfico de influências. E por isso esperamos que o PSD desta vez não venha apenas depois apresentar orgulhosamente só uma proposta, nomeadamente no Governo, mas que permita a toda a Assembleia fazer este debate, porque ganhará certamente com isso a nossa sociedade.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos então passar ao próximo ponto da agenda, declaração política por parte do Governo, cuja intervenção vai ser feita pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Peço só aos serviços que tenham no quadro do tempo que coloquem 1 minuto no PAN, que o PAN também tem esse tempo depois para o período de debate que se irá seguir. Muito obrigado, isso é que é eficácia. Sr. Ministro, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, completam-se hoje 2 meses desde a investidura parlamentar deste Governo. O país inteiro tem sido testemunha de um Governo que ouve, que dialoga, que faz acontecer. E falo com sentido de urgência. Um Governo que não se arrasta nem se acomoda. Repito, um Governo que tem urgência em implementar medidas, urgência em resolver problemas, urgência em responder às necessidades dos portugueses. Porque, senhoras e senhores deputados, não tenhamos complexos com a palavra urgência. Porque essa urgência resulta, precisamente, da necessidade de encontrar soluções novas para problemas antigos. Por isso, lançámos o novo aeroporto Luís de Camões, a terceira travessia sobre o Tejo e a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Dirão que isso é para o futuro, é verdade. Mas não há futuro sem decisões no presente. E se os portugueses não estavam habituados a esta capacidade de decidir, pois bem, nos últimos 60 dias passaram a estar. Mas esta urgência, esta premência, esta vontade de decidir resultam também de um objetivo que é primordial na nossa governação: cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas desde que nascem até ao final das suas vidas, mostrando-lhes que podem sonhar com um pouco mais no presente. Podem sonhar já, podem sonhar hoje. Por isso, os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos já receberam mais dinheiro em junho e deixaram de pagar medicamentos. Desde o início deste mês, nenhum idoso em Portugal deixou de ter acesso aos seus medicamentos por falta de recursos económicos. Nenhum idoso teve de escolher entre tratar da saúde ou pagar a conta do supermercado, da eletricidade ou do gás. Por isso, este ano os jovens pagarão menos IRS e terão menos dificuldades para arrendar ou comprar a sua casa. Por isso, criámos uma linha de apoio às grávidas. E desde o primeiro dia de junho, já foram atendidas, em média, 271 grávidas por dia. Por isso, comprometemos-nos a acabar em 3 meses com a lista de espera para a cirurgia oncológica. E em poucas semanas já foram operados mais de 2 mil utentes oncológicos. Sim, nós colocamos prazos nas medidas que implementamos. E cá estaremos com regularidade para responder pelos prazos e para prestar contas do que estaremos a concretizar. Estamos a fazer muito, porque era muito o que tinha sido deixado por fazer. Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo não fecha os olhos à mudança. Num país que absorveu quase 1 milhão de imigrantes em 10 anos, quase metade deles a viver num limbo. É admissível? Não, não é. Precisamos destas pessoas? Claro que sim. Mas precisamos delas em segurança e com dignidade. Faltava por isso criar um plano humanista para regular a imigração. Hoje já não falta. Desde que tomámos posse, temos mostrado, antes de tudo, urgência em dialogar. Dialogar é querer construir pontes. Pontes que sejam verdadeiras rampas de lançamento para a ação. E é isso que temos, desde o primeiro dia, tentado fazer. Por isso, chegámos a um entendimento com os professores, devolvendo a paz às nossas escolas. Por isso, chegámos a um entendimento com os funcionários judiciais, depois de mais de 18 meses de conflito social. Por isso, não desistiremos de alcançar um acordo com as forças de segurança, de quem esperamos razoabilidade perante o enorme esforço que estamos a fazer. Não desistiremos de dialogar com os portugueses, porque é para os portugueses que estamos a governar. Tal como não desistiremos de continuar a procurar diálogo, acordos e entendimentos com todas as forças políticas deste Parlamento. Mesmo com aquelas que parecem ter pouca disponibilidade para dialogar e muita vontade de contra-governar. Sim, contra-governar. Contra-governar. Contra-governar é impor medidas que não estão no programa de governo sufragado pelos portugueses e viabilizado por este Parlamento. Contra-governar é a ação de um partido que apresenta medidas que nunca propôs durante os 8 anos em que governou e que agora só o faz, não por convicção, mas por puro cálculo político, por vontade de dinamitar esta legislatura. Mas, Sr. Presidente, senhores deputados, não vai conseguir. De resto, todos podem estar conscientes, todos incluindo aqueles que se têm focado em contra-governar. Podem ter uma certeza. Quando estiverem disponíveis para negociar, construtivamente, em nome do interesse nacional, nós estaremos aqui, como sempre estivemos. Até lá este governo não vai abrandar. O ritmo vai continuar alto. O trabalho vai continuar a ser muito. E as soluções para os problemas vão continuar a ser implementadas. Este governo não vai abrandar, porque o país não tem tempo a perder. Muito obrigado.
Pelo Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Alexandra Leitão. Somente que estamos todos a adaptar-nos a esta nova grelha desta rara declaração do governo. Diga, senhora.
O senhor presidente, era só para lembrar que a grelha que foi distribuída diz que o primeiro partido a usar a palavra é o PSD.
Pensei que isso já tinha ficado claro nas conversas telefónicas, mas para que também fique claro para todas as pessoas, a grelha apareceu o PSD como em primeiro porque foi feita por inspiração quando aconteceu um debate destes em 2016 e nessa altura o PSD fez essa intervenção, era governo do Partido Socialista, o PSD fez essa intervenção enquanto maior partido da oposição. O entendimento da mesa, seguindo aquilo que é a praxis parlamentar desta tipologia de debates, quando há uma intervenção inicial do governo, a primeira intervenção, logo a seguir, é dada ao maior partido da oposição. Foi esse o entendimento da mesa e porque chamámos o Partido Socialista. Mas se o Partido Socialista não quiser usar da palavra, portanto, estamos a entender que estamos a dignificar o maior partido da oposição. Foi esse o entendimento da mesa, seguindo a praxis parlamentar. E por aí termos chamado e há pouco termos dado nota disso. Pensávamos...
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, caros Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro traz-nos aqui um exercício em jeito de balanço, apresentando, aliás, algumas medidas, como o lançamento do aeroporto, o anúncio do aeroporto, que estavam mais do que feitas, mais do que feitas. Mas já agora, permita-me fazer um exercício de balanço que também é alternativo. Ora sim, em 60 dias, 9 demissões de dirigentes da administração pública, AICEP, AMA, PSP, Instituto da Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia, SNS, Museus e Monumentos, IFP, 8 conselhos de ministros, todos feitos em cima das eleições, não valeu de grande coisa, perderam-nas na mesma, todos feitos em cima das eleições, para aprovar um conjunto de... planos, medidas avulsas, pouco amadurecidas, nada calendarizadas e muito menos contabilizadas. Números zeros, contas zero. Não sabemos quanto custa e, aliás, a preocupação do Banco de Portugal já está aí. Aqui no Parlamento, balanço no Parlamento. Aqui no Parlamento, zero propostas aprovadas no Parlamento, contra 5 projetos de lei aprovados pelo maior partido da oposição. Mas fizeram uma coisa muito interessante logo a abrir. Alteraram o logotipo da República, coisa simbólica, e já reverteram, já tiraram novamente as esquinas já reverteram o logotipo. Portanto, é isso que temos. Bom, mas o que temos, na verdade, é um governo incapaz de dialogar. Um governo que enche a boca com a palavra diálogo, mas que, na verdade, não conversa com ninguém. Do IRS à habitação, uma vertiginosa onda de anúncios que nada tiveram de discussão, de diálogo com nenhum partido da oposição. Mas agora levaram isto a um nível à frente. E o novo nível, a nova fase a que passaram, é a fase de, em vez sequer de enviar propostas de lei ao Parlamento, talvez porque sabem que não as conseguem fazer aprovar, adotaram o sistema das leis de autorização legislativa. E, portanto, querem um cheque em branco para que consigam subtrair a esta Assembleia